Olá pessoal, tá começando o Semana Tricolor, aquele programa semanal sobre tudo o que aconteceu com o São Paulo, o que vai acontecer, cara, e já estamos em ritmo de final de Copa do Brasil, mas tem o jogo do Inter, é muito assunto aqui, sempre com o apoio de sãopaulomania.com.br, a loja oficial do torcedor tricolor. São Paulino que é São Paulino tem que adquirir os seus produtos na sãopaulomania.com.br. Essa aqui veio da São Paulo Mania. Cara, e entrega rápido. Já comprei até personalizada. Já veio com nome, com... Que maravilha.
Caramba.
Show de bola.
Uau, Juan?
Não, botei meu nome, né? Esses jogadores...
Esses
jogadores não duram um ano no time,
não
cara.
Fecha uma temporada.
Cara, se tivermos anos 80, até por orgulho lá, Dario Pereira,
Zé,
né?
Zé Sérgio.
Não, Zé Sérgio.
Zé Sérgio você ia pôr, vai.
Claro, eu ia pôr e emoldurar a camiseta, tudo. Hoje em dia, meu, é difícil pôr nome em camisa, né?
Lembra do Tangerina?
Ah, Tangerina. Marcelo Lima. É. Marcelo Lima, ele comprou a camisa do Tangerina.
Fanzaço.
É verdade. Muito bem, estamos chegando. Estamos aqui também com a Renata Saporito. E aí, Renata, ansiosa? Você tá com cara de ansiedade.
Eu tô muito ansiosa. Boa noite a todos, galera que tá aqui comigo, com vocês, todo mundo. Vamos que vamos, né? Tô pronta, gente. É só domingão, 5 da manhã, tô indo pro Rio.
Ei.
Com a turma, se Deus quiser. E ai, gente, não tô nem lembrando de quarta. Essa é a questão. Eu não tô nem lembrando. Só vem domingo, Flamengo, domingo. Uma confusão danada, mas vai dar
mas
tudo certo.
De 0 a 10, como tá o grau de ansiedade de vocês? De 0 a 10.
De 0 a 10? É. Ah, não. 10. Ansiedade, 10. A questão é, de 0 a 10, placar pro jogo, expectativa. Esse tipo de coisa que tá batendo, sabe? Como é que vai ser lá, depois aqui, enfim...
E começa a vir na cabeça, né? Possibilidade de rival vir tirar barato. Vem tudo isso, vem aquela nuvem, né? Aquela nebulosa, assim, não é não?
Tudo, tudo.
Vem
absolutamente tudo.
Né? Tudo.
E assim, uma final inédita, um título inédito, uma final de Copa do Brasil, coisa que a gente não consegue há muito tempo. É muita coisa envolvida.
Nossa.
Ó. O Peroni já vai daqui o de 0 a 10 dele, é que nem que você vai, né? Vai no médico, ah, de 0 a 10, quanto você tá de dor, né? Ela já falou que tá com 10 aqui. Ó, você vai mandando o seu superchat, então vamos ler tudo que é superchat e vamos ler também tudo que não for superchat e que for possível e der tempo aqui, tá bom? Então vá mandando esse superchat, colabore, você que tá chegando aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilha, já no meio da transmissão, já compartilhe com seus amigos tricolores, tá bom? Muito obrigado pela grande audiência de sempre. E aí, Perrone, de 0 a 10?
Bom, primeiro... Boa noite para vocês,
boa tarde, boa noite.
Bom dia, né? Depois de um The Town maravilhoso no sábado, ouvindo Foo Fighters.
Fala quatro músicas do Foo Fighters que você gosta.
Learn to Live.
Learn to Fly.
Learn to Fly.
Já errou, já queimou a primeira.
Times Like These. All My Life, que abriu o show. Foi maravilhosa. E ele tocou... duas introduções de músicas que eu amo, que foram...
Do El-chan?
Não. Poderia ser,
imagina.
Eu ia adorar.
Bruno Mars meteu Evidências. Mas tudo bem, Evidências ainda vale. Agora, El-chan não dá,
David,
né?
Grohl não tá a cara do Benito de Paula?
Tá igualzinho, cara. Tá muito parecido, né? Mais inchado. Olha, mas o Dave Grohl, cara, é um dos caras, assim... Um dos casos de superação maiores do rock, né? Porque ele perdeu um companheiro... por suicídio e perdeu um outro companheiro por overdose. Olha, se ele fosse brasileiro, ele ia ser São Paulino, esse cara, viu? Porque, meu, esse cara tem super... O que ele tem de superação... Agora, voltando...
Até
né,
te nosso... perguntei se você sabia as músicas ou não. É porque vi uma enquetezinha que fizeram, assim, um monte de gente com camisa do nome do artista. Aí chegava na pessoa e falava assim, do fã, quantas músicas? Me fala quatro músicas do artista. Os caras não sabiam. Ou ia...
Cara, eles tocaram 2 horas.
Não sabia as músicas que eles estavam vestindo, né?
Eles tocaram 2 horas e 20 de show. Nunca vi isso assim em show recente.
Sei.
Né? Ainda mais em festival, né? Que é tudo pequenininho, que você só toca os sucessos, né?
Lembrou eles o Bruce Springsteen, lembra?
Foram nossa!
Cacetar 3 horas e meia.
Porque Ted, hein?
É.
Não, 3 horas.
É legal, Dave Matthews também é bom de show longo, né? Mas é aquele show que foi assim do começo ao fim muito... Muito legal, assim, a organização do The Town muito legal também. e de muito diferente da organização de outros eventos, né? Que a gente ainda vai falar aqui, né? É. Daqui a pouco. Mas ansiedade...
0 a 10, não fuja da...
Hoje, 6.
6.
6. Talvez quando passar o jogo do Internacional, quando eu tiver indo pro Rio de Janeiro também, vou no sábado também de manhãzinha, de madrugada, né? Talvez ele aumente bastante aí no sábado para domingo. Mas agora, por enquanto, 6.
E você, Senna?
Putz, vai aumentando dia a dia, né? Ainda tá 5, 6, né? Mas na hora que for para ir pro
Rio... Tô exagerada, então?
Não, é que você já é ansiosa por padrão, né?
É verdade,
já...
mulheres, né? Somos.
Não, mas esse jogo já tá... Assim, hoje já foi... entrou na semana do jogo, já comecei a ficar preocupado, já pensando em um monte de coisa, sabe? É, além de trabalho, né? Mas, caramba, claro. Escalação, e aí? E quarta? Vai jogar com o time titular? Não vai? Como é que escala? Que a gente ainda vai falar aqui, né? Mas acho que quando chegar lá pra quinta-feira, que é quando eu vou, aí
o bicho pega.
Aí já era.
E a ansiedade aumenta, porque a gente não jogou nem nesse fim de semana e nem no fim de semana passado.
Estamos então, com saudade.
A ansiedade já é natural de ver o São Paulo jogar. Ainda mais numa final de Copa do Brasil, depois de 23 anos, né? Então acho que é justo todo mundo ter ansiedade, todos os São Paulinos. E você, nossa. Sombra? Você não falou de você. Qual a sua ansiedade?
Hoje como se eu fosse um monge tibetano. Praticamente um monge tibetano.
Mas por
coração
quê?
Coração de pedra?
Você assim? Tá confiante? Você tá tranquilo?
Não, não é questão de estar confiante.
Você não tá criando expectativa para não se decepcionar?
Não, isso eu já não crio há muitos anos.
É verdade. Mas
a expectativa é uma coisa que eu já não crio.
É bom. Tá.
Já não crio mesmo. Mas sei lá, cara, eu não sei. Eu já fui muito mais ansioso, sabe? Eu vou ficar mais ansioso, sim.
Quando chegar na hora, né?
Sábado à noite, domingo de manhã. Aí tá. Sim. Mas hoje, graças a Deus, ao bom Deus, eu me tô tranquilo, normal. Hoje estou normal.
Ah, eu já penso em tudo.
É, isso aí.
Faz parte.
É, mas não tem como, né?
Procuro não ficar pensando. Quando vem na cabeça, sabe quando você... Ah, vamos fazer alguma coisa, pensar em outra coisa.
Mas tudo que você...
Contra o Inter, por exemplo, eu esqueço que São Paulo vai jogar.
Tem que se ocupar.
Ah, é sempre, né?
Você tem que se ocupar, né?
Sim.
Então, quanto mais você se ocupar...
Mas tudo que você vê, o que você olha, lembra, né? Eu tô lá preenchendo uma ficha, né? Cidade que você mora, São Paulo. Ah, São Paulo, putz. Aí você já vê vermelho, branco e preto, não sei aonde. Tudo lembra, não tem jeito.
É. Agora, o David Gol falando, vamos São Paulo! Eu falo,
vamos São Paulo, é verdade.
Ah, rolou?
Rolou um São Paulo, né? Ah, todo mundo, né?
Olha eu.
Ai, São Paulo!
É que nem
que a gente tá em São Paulo, Rê.
Quem foi? Então, ele fala. Pois é. Distribuíram camisa, né? Pro Tom Brady.
Sim.
Isso,
a do Santos também, pessoal do Bruno Mars. Teve um pouco disso.
Ah, né? Sempre tem, né? Ah.
Agora, um questionamento que eu queria trazer para você. Você tá indo, né? O Senna também. Para quem ainda não tem ingresso para ir pro Rio de Janeiro, e são só 3 mil e poucos ingressos que teremos no Rio de Janeiro, isso vai ser vendido onde, por quem, já tá vendendo, não tá?
Acabou não acabou?
Acabou.
Acabou antes de começar, né?
Não porque... consigo entender também, meu irmão é meu agente.
Assim, a história é mais ou menos o seguinte, para resumir, o São Paulo tem um contingente menor do que o normal no Maracanã, por quê? Porque todo Maracanã, ele já começa com 6 a 7% menos por conta dos convidados da
Copa
CBF,
do Brasil.
Da Copa do Brasil, os patrocinadores, etc. Então, já começa assim. E aí você tem, vamos supor, você tem cerca de 4 mil ingressos. Vamos supor que você tem 4 mil ingressos para a torcida visitante. Você desconta aí desses 4 mil ingressos. Os conselheiros que recebem o convite e decidem ir, tá? Porque eu não quero discutir se é certo ou errado. Para mim é errado, mas os conselheiros têm esse direito.
Eles são a alma da entidade.
É, e os convidados dos conselheiros também, acho que deve ser 2 ou 3 ou 4 ingressos cada um, não sei também quantos.
Claro.
Tá, não tomem isso como uma verdade, mas eu sei que tem os conselheiros têm direito aos ingressos, tem os convidados do clube dos conselheiros, eu não sei também a quantidade, né? Aí já morre 500. Pode já descontar aí por volta de uns 500.
Se você falar de 4 por conselheiro, já dá 800.
É, então.
Nossa.
Mas não deve ir em todos, né? Tem conselheiro que nem São Paulino é, né?
Ah,
então,
sim.
Esses aí eu acho que não vão, né, Sombra?
É isso.
Por que não?
Olha,
o que o impede de não ir no jogo e ir na praia?
Exato, né? Ele pode ir até distribuir os ingressos a troca de alguns favores, né? Não sei. É outro... é outro mistério aí, né? Os conselheiros todos terem ingresso. Mas você tem os ingressos destinados para as organizadas, né? Então você tem lá a Independente, a Dragões da Real e a Falange. Eu sei que essas três, porque comentaram já comigo, recebem os ingressos, né, para ir. Não sei se mediante venda, compra, não sei de nada. Eu estou falando o que, que tem. E tem também os ingressos destinados à agência do São Paulo, a agência que promove o turismo e o evento do clube com os torcedores. Então vai, soma tudo isso daí, soma torcidas organizadas, conselheiros, convidados e a Passaporte FC, o que sobrar é muito pouco. E aí, aí o que eu estou vendo, a minha questão é, por que, que não, isso não é declarado logo, né, para o torcedor? Porque tem muita gente que está na expectativa de comprar, de que vai entrar na Total Acesso.
Faltam seis dias para o jogo.
Se entrar na Total Acesso, vai acabar em 3 minutos. Não vai acabar em 3 horas, como acabou os 44 mil de sócio diamante.
É um silêncio ensurdecedor.
Pois é. Então, eu acho que essa é a questão. Porque, assim, tanto no Morumbi quanto no Maracanã, Sombra, Senna, Renata, é óbvio que em uma final vai ficar gente de fora e muita gente de fora. Isso aí não é uma questão para ser discutida. O que tem que ser discutido é quem vai ficar de fora e quem vai ficar de dentro,
claro,
do estádio, entendeu? A questão que eu e o Senna, a gente já falou várias vezes, da assiduidade, com o tempo de plano, com também o tamanho de plano, porque é justo que o tamanho de plano... Ele exerça uma preferência em cima do segundo maior tamanho, do terceiro, mas junto com o combo de assiduidade e também de tempo de plano.
Mas significaria toda uma reformulação do plano, né? Dos planos, né?
Sim.
Porque hoje...
Sim, eu não sei se isso daí é fácil de fazer ou se tem que fazer um sistema novo, mas que isso tem que ser feito, tem. E na questão... da Total Acesso, né? A gente pode distinguir, destrinchar um pouco. Voltando ao que eu falei, vai ficar mais gente de fora do que de dentro. Tem, sei lá, 400 mil pessoas querendo ir para esse jogo e só 44 mil destinadas ao
sócio
torcedor.
Funcionando o sistema ou não
qualquer
funcionando?
Qualquer clube, qualquer final.
É o que cabe, cara. É. Não tem capacidade para mais.
Por que 44?
Porque também... tem
onde uma cota de convidados,
uma porcentagem para CBF,
mais
e para patrocinadores,
mil?
calma, uma porcentagem para patrocinadores e a CBF, tem as cativas que não são vendidas,
é verdade.
Então ainda tem mais um contingente lá, tem um até significativo, vocês veem que em final deve lotar aquilo ali, né? Tem também as torcidas organizadas, boa parte das laranjas, não tudo, porque eu vi que teve gente que comprou laranja. Então alguma coisa de laranja foi vendida sim, só que tem os ingressos que são reservados para as torcidas organizadas e também tem os famosos convidados, dos conselheiros, etc.
Sim.
Tem os camarotes que não são do clube, que não são computados nesses 44 mil. Os 44 mil... são computados várias áreas do estádio, mais os camarotes do clube, que são dois.
E tem os da torcida do Flamengo também.
Ah, sim, e a torcida visitante também não está computada.
É,
então, se você for ver, de 44 para mais ou menos uns 60 mil... E outro detalhe, quando vem torcida visitante, eles vendem menos, porque tem que ter aquela área de segurança entre a torcida visitante e a torcida do São Paulo. No caso de São Paulo e Corinthians, teve o recorde de público, né, do ano para o São Paulo, porque era a torcida só do São Paulo.
Perfeito.
Então tem isso também. Então faz sentido que seja 44 mil vendidos. O que não faz sentido é o modo como eles foram vendidos e a sacanagem que é a experiência da Total Acesso. Porque assim, eu comprei agora a Roger Waters no dia que lançou, na hora que lançou, que foi meio-dia de março, sabe? Era o mesmo horário que todo mundo vai para comprar. Eu fiquei, era uma outra tiqueteira, eu fiquei avisado que eu tava em 232 da lista.
Isso é muito
caindo,
legal.
Ia caindo. Você tem um sistema que funciona e que você sabe que tá indo... Tá diminuindo o teu número da fila e uma hora você vai lá comprar e eu não tive o desprazer de comprar o ingresso do Roger Waters também e na hora de pagar cai o sistema, entendeu? Então é isso que a gente exige, que eu, o Senna, todos os torcedores, a gente exige de um clube gigante que é o clube que a gente torce.
Isso que você falou é muito bem colocado. Um sistema desses que mostra o seu lugar na fila. É muito interessante isso.
Existe esse sistema?
Não, existe. Eu, uma vez, eu fiquei na fila para comprar um ingresso de um artista que eu gostava muito, e eu nem achava que ele viria para o Brasil, acabou vindo depois, mas eu fui ver antes, que era o Phil Collins. Daí eu falei, puta, o cara voltou, não sei o que, precisou assistir. Beleza. Acordei 5 horas da manhã que diziam que ia abrir lá para vender ingresso. Sistema gringo, nem lembro o que era, se era Ticketmaster, sei lá. Meu, quando eu entrei 5 horas da manhã, tinha 7 mil pessoas na fila. Eu era 7.001, por exemplo. Eu fiquei sem. É. Eu fiquei sem. Mas é como você disse, pelo menos tem algo aqui mostrando, olha, tem 7 mil na sua frente, sim. O sistema, o sistema, o software, o hardware, tudo consegue, o Senna é o melhor para falar a respeito disso, que ele é de TI, consegue organizar uma fila. Pelo que eu vejo da Total Acesso, que a última vez que eu tentei faz alguns anos e de tão decepcionado, nunca mais quis porcaria nenhuma com eles, é aquela coisa, fica lá uma bolinha virando, você não sabe o que aconteceu com aquilo que você botou, aí você não sabe se tá na tua cesta, se você conseguiu pagar, e de repente dá lá o tal do erro e você dançou.
Esse pra mim é o problema.
É o pior de tudo.
Ainda teve outra coisa. Anunciaram que às 10 horas da manhã ia vender, às 9h30 abriu. E um monte de gente foi surpreendida que quando foi para comprar, já tinha sido esgotado vários setores.
Cadê a transparência nisso, né? Parece que eles combinam com a turma, assim, olha, vamos abrir antes para vocês comprarem e na hora das 10 horas já tá tudo quase comprometido.
E o pior, Renata, desculpa, você vai dar sua opinião, mas o pior é o silêncio do São Paulo em relação a isso. É.
Mas tem a chance.
O silêncio do São Paulo. São Paulo não se manifesta.
Não se pronunciou a respeito.
Só antes até de você falar, Rê, tem a chance do pessoal assistir depois do Semana Tricolor. O Casares vai participar do Roda Viva na TV Cultura, onde alguns jornalistas que formaram a bancada pediram para pessoas no Twitter mandarem perguntas. E muitas perguntas foram essas. Espero que sejam feitas, né, Rê?
É isso aí.
As perguntas vão para os jornalistas ou vai direto para o Casares? Jornalista da produção.
Tem que ser para o jornalista. E não pode ser jornalista carimbado.
Não tem filtro, bom, né?
Tem o Arnaldo, Aline Fanelli. Tá. Tem até a tua companheira da
rádio. A Yara Oliveira da rádio, ela vai.
Eu quero ver perguntas do povo.
Tem que ser perguntas pertinentes, né? Tudo bem, vamos falar do estádio, né? Que é o assunto do momento. É o assunto do momento.
Eles escolheram...
Mas é o assunto bom, né? Tem que falar o assunto ruim também.
Só jornalistas são paulinos?
Me parece que sim. Não, tem o Luiz Teixeira também da Globo, que não é São Paulino.
Sim.
Mas são todos. São do esporte, assim, né? são todos. Eu conheço, são todos idôneos e eu acredito que vão pautar aí temas assim.
O Senna não foi convidado por uma questão de idoneidade.
Eu não sou.
O Senna não foi convidado por causa disso.
Pessoa de bom caráter.
O teste de idoneidade ele não passou.
Não, eu reprovei, mas assim. Tudo bem, não queria. Não
sabe quem tinha que estar nessa bancada do Roda Viva? O Marcão tinha que estar nessa bancada do Roda Viva para perguntar as coisas.
Você tá de brincadeira.
Imagina.
Ele não tem a dúvida que ele ia fazer as perguntas que o povo faz.
É lógico.
Você não tem a dúvida.
Ele é o Sérgio Malandro lá da bancada do Silvio Santos. Ele faz o povo quer saber.
Imagina, ele falou, meu considerado, peraí. Você não vai vir com essa cara de pau me falar que isso aqui...
Você vai ter essa cara de pau. Mas
só em relação aos ingressos, né? Eu já falei até com vocês fora do ar sobre a minha opinião em relação a você dar prioridade para quem está no estádio absolutamente em todos os jogos. Eu conheço muita gente que não perde um jogo, faça chuva, faça sol, faça o que for, né? A pessoa está lá, na alegria, na tristeza, e não consigo comprar ingresso. Eu acho isso errado. Os outros clubes dão essa prioridade.
Sim.
Se o cara não vai, ele não tem nem o direito de tentar. Ele não consegue nem tentar, nem abre pra ele.
Tem nem a chance.
Não abre pra ele.
Até aproveitando o que você tá falando, é sobre isso. O André Rinco fala aí, ó. Sou sócio diamante. Fui em todos os jogos e fiquei sem ingresso. Fiquei 12 horas na frente do computador. Entrei no carrinho 5 vezes pra pagar e só erro. Testei 3 cartões com limite e nada. É sobre isso, né?
Meu irmão.
Eu fiquei parecendo aquele salva-vidas do Titanic.
Depois ele conseguiu.
Eu fiquei praticamente o meu 7 de setembro, a minha manhã de 7 de setembro inteira, que é um feriado. Eu fiquei ajudando as pessoas a comprar. Teve dois torcedores, não sei se vocês chegaram a ver, que me mandaram mensagens que eles descobriram o padrão da Total Acesso. Todo minuto 5 e 0 abre uma carguinha de ingressos. Então você tem que estar no minuto 0 e no 5. Você tinha que estar deslogado, logar rápido e já pegar um ingresso e você fazia. E deu certo pra muita gente. Eu consegui avisar isso pra todo. Mas, pô, é muita sacanagem. É muita sacanagem o que a Total Acesso faz com o torcedor do São Paulo. E é muita sacanagem o clube permanecer com a Total Acesso da maneira como ela tá.
E uma outra coisa, o clube tinha anunciado que no primeiro dia era sócio diamante, no segundo dia era sócio X, terceiro...
Acabou tudo, Sombra.
Não, aí eles abriram às 6 da tarde para qualquer um.
É.
Tipo, vamos desovar.
Eles contradizem o que eles mesmos... Uma bagunça, então assim, não é só a Total Acesso. Não é só a Total Acesso o problema.
Sim, claro que, né? Claro que não é só.
Ou seja, o São Paulo corrobora demais com esse descalabro que é a venda de ingressos.
Fora que assim, é o que a gente estava falando outro dia, né? Se você pensa em ter um programa de sócio-torcedor para trazer receita para o clube, você tem que pensar nele a médio, longo prazo, como é que aquilo vai trazer uma grana recorrente. Você dá um tiro no pé do próprio programa.
Vocês sabem por quê? Na minha visão, né? Por que que o São Paulo, na minha visão, tá? Uma opinião, não é um fato. O São Paulo fechou os olhos para essa venda de diamante quase total de manhã, porque o diamante pode comprar 4 ingressos e todos os ingressos preço cheio. Então, para o São Paulo, entre aspas...
Todos menos o do sócio.
Menos o do sócio, que é 0,30.
Tá.
Você acha que para o São Paulo é interessante fechar todos esses convidados e abrir para o sócio? Para mim, para nós, como o Senna falou, é interessante o São Paulo vender para todos os seus leais torcedores.
Contribuintes.
Né, contribuintes, porque por longo prazo você cria um elo de confiança.
Mas é que tá.
Mas uma vendendo a preço cheio, sócio... vocês vão ver o tamanho da renda que vai ter.
Tudo bem, mas vai
só
cair.
Que a confiança cai para zero.
Cai para zero e outra. Nem todo mundo que é sócio diamante conseguiu.
Não?
Sim.
Muitos
sim.
Não conseguiram.
Muitos não.
Embora, eu não sei quem que me mandou uma cópia de uma frase dentro do contrato do sócio torcedor. Tá lá, olha. Uma cláusula que, a meu ver, é extremamente leonina, que diz, olha, na hora H, o São Paulo decide o que vale e o que não vale.
Pode mudar o que quiser.
Pode mudar e fazer o que quiser. Eu acho isso uma cláusula... Eu não sou jurista, mas assim... Me parece isso uma coisa, é uma cláusula leonina isso aí. Sim.
Sombra, você lembra quando você falou para mim, para o Senna, que a gente até discutiu, que você falou que o sócio torcedor diamante tinha prioridade, se eu não me engano, e a gente falou, não, é preferência. Não é garantia, você nunca foi garantia, isso também está no contrato do São Paulo, que os sócios, qualquer um, tenha garantia da compra do ingresso. E sim a preferência. Mas aquilo, a gente vai voltar para o ponto. Se o São Paulo fizesse, no mínimo, a lição de casa, que é cruzar o plano diamante com a fidelidade e o tempo de plano, cara, ia ter reclamação, mas a gente até entenderia, porque não cabe todo mundo. Esse é o ponto.
Mas ó, eu trabalhei um bom tempo numa empresa de tecnologia que fez a venda de ingressos do Rock in Rio. Quando o festival voltou a ser realizado, né? E em 2001, o Rock in Rio teve um problemaço também de site cair. Parecia tipo da Receita no último dia do imposto de renda, né?
Há 22 anos.
Há 22 anos atrás. Na outra edição seguinte do Rock in Rio, essa empresa que eu trabalhava, ela tomou conta da organização, da infraestrutura disso, né? E... Claro, você tem tecnologia para isso, você tem como resolver. E assim, não é que é uma coisa simples, mas assim, você tem que estabelecer primeiro as regras, né? Para depois trabalhar a infraestrutura. Então fica aquela coisa de um jogar para o outro, de dizer, mas é que a infraestrutura não é nossa, então o site não aguenta a carga, porque é uma carga muito grande.
São coisas distintas, né?
São coisas distintas.
Primeiro assim, regras ruins.
Exato.
Segundo é, um sistema ruim precisa ter coisa parruda aí.
Exato.
Pra aguentar.
Suportar.
Eu li o outro dia, pra você entender, é que a Globo, ela teve que buscar no Google, talvez você possa, porque você conhece o pessoal, teve que buscar no Google a tecnologia do Google, ele teve que se hospedar no Google para poder atender a demanda do seu streaming.
Sim.
E o Google é concorrente da Globo. A Globo falou, eu por mim não estou conseguindo atender. Isso que eu li. E a Globo teve que contratar o Google para poder hospedar o seu streaming, porque o Google poderia dar estabilidade para o sistema. Então, assim, são duas coisas. Uma regra ruim de sócio-torcedor. Sim. Precisa ser replanejado. Isso é claro.
Exato.
Isso é claro. Outra coisa. Sistema, hardware, software, péssimos.
E deixa eu falar também de mais um ponto, que é um ponto importantíssimo aqui da nossa discussão, antes da gente ir para o que a gente... coisa mais legal, né? Que é o jogo.
Teve uma mensagem muito boa. O São Paulino já sofre bem antes do jogo, né?
Ah, com certeza.
Já começa a sofrer
com
bem
certeza.
Antes.
Com certeza.
De véspera, né? Tá todo mundo chorando. Chorando, modo de dizer, né, gente? Reclamando que não conseguiu
comprar. E tem um ponto muito importante também, que aí não é só a decisão do clube, que é o perímetro que vão fechar o Morumbi e o porquê desse perímetro, né? A troca dos vouchers por ingresso físico.
Nossa.
Né? Que para mim é um retrocesso tremendo.
Para quem não mora aqui, a gente falou sobre isso.
E a data para trocar isso daí. Então teve, eu acho, uma reunião, ou está tendo uma reunião, não sei se terminou ou não, entre o São Paulo, a Segurança Pública e a Polícia Militar. Por quê? Porque eles vão fazer como é a final de Copa do Mundo. Vocês lembram que na Copa do Mundo de 2014, o tanto de gente que invadiu o Maracanã, de argentino?
Sim.
Não sei se vocês lembram dessas cenas. Essas cenas eles não querem que aconteça, e pode muito bem acontecer. Porque com voucher... Meu, pegou um voucher que não tá entrando, venda cambista, falsificado, etc. Começa a travar o pessoal lá atrás e o pessoal, cara, é final. O pessoal vai feito uma avalanche e assim... A chance de dar uma merda é muito grande.
Boa.
Então, acho que até é válido, tá, esse perímetro também para inibir um pouco a ação dos cambistas. Vai ter muito ambulante na frente. O Sombra, Renata, quando a gente passa na frente do Morumbi, a gente tem que desviar daquele carrinho de ambulante.
Sim.
Imagina com tanto de gente que vai ter nessa final.
Vai ter recepção?
Vai ter recepção, vai,
né?
Vai ter.
Não, tem que ter. Só se a PM proibir.
Não tem problema ter recepção com os 60 mil que vão ter lá.
Sim, que é o mesmo,
entendeu?
De sempre.
Os caras que vão estar com ingresso podem fazer
não, e
a
outra,
recepção numa boa.
Os 60 mil, a recepção está acontecendo normalmente, é só uma final. A diferença é que é uma final. Agora, deve ficar muita gente acompanhando o jogo do lado de fora. Vocês têm alguma informação a respeito disso? Vocês vão colocar
a intenção é que
algum
não
telão?
Tem,
não
tenha
não
quase
vai...
ninguém. A intenção é que não tenha quase ninguém, porque eles querem que quem tem ingresso... só quem tem ingresso entre no perímetro. Aí, na teoria, o cara que tem ingresso ele vai entrar.
É que o que se falou muito na internet, esses dias em redes sociais, e até uma coisa que a gente postou muito na arquibancada, para tomar cuidado, porque não são informações oficiais. Cuidado para quem você vai doar dinheiro, né?
Sim.
Como já não,
e
tem.
E cuidado muito, muito principalmente com o cambista,
sim,
né, gente?
Sim, principalmente. Porque... Mas o principal ponto é que é o seguinte. Tem muita gente falando, não, vai ter festa e tal. A reunião foi agora ou está ainda acontecendo, como o Perrone falou. Então não tem nada definido ainda. A tendência é que tenha uma forma lá de trazer torcedores um pouco mais perto do estádio, né? Mas assim, não, até pelo menos o começo do programa, a gente não tinha informação oficial de que vai ser aberto esse perímetro em volta do Morumbi para você chegar perto. E aí, o que acontece? Muita gente vai querer ir para ver o jogo, até para ter o clima de festa e tal, e se Deus quiser, o São Paulo sendo campeão, comemorar lá também, né? Só que assim, se for definida nessa reunião que você vai ter, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro de distância do estádio, até o jogo começar, ninguém vai poder chegar perto. Então, tem que também tomar cuidado com relação a isso, com isso que o Perrone falou. Empurra, empurra, galera querendo invadir.
Final vai ter isso. Vai ter confusão.
Tem essas coisas.
Vai ter empurra, empurra. Ganhando ou perdendo, vai ter muito tumulto. Então, assim, o torcedor que... E tem um outro ponto importante. Nessa reunião, é para ser decidido também se vai alongar as datas de troca de voucher.
Sim.
Porque a polícia, ela determinou, isso não foi uma determinação do São Paulo. Então, vamos ser justos. Isso aí é segurança pública que o clube tem que acatar. Aliás, os dois, né? Porque no Maracanã também vai ter isso. Então, só que isso fere um pouco o planejamento de quem vem de fora, né? Ninguém pode ficar tanto tempo na cidade, tem hotel, enfim. Então, a gente, quando a gente souber dessas informações, a gente vai passar. Mas, por enquanto, a ordem é a mesma que o clube anunciou no dia 7 ou 8, por aí. Então, assim, até segunda ordem, e eu sei que, putz, tá chegando a hora, tudo, não se precipitem, mantenha a calma, porque não vai ser fácil entrar no Morumbi e sair do Morumbi.
Não, não vai ser nada fácil.
Mas, gente, se for campeão, eu não tenho hora pra sair do Morumbi.
Tá. Claro.
Eu nem quero
sair. Eu venho direto pro programa. Eu vou virar a noite e venho direto pra cá.
Então, só que a gente tá falando, pô, todo mundo aqui super otimista de que a gente possa fazer possa trazer o título, um título inédito, lógico, né? Tudo isso. Mas aí fica a questão. Temos um primeiro jogo?
Lógico, sim. Tem muita coisa pra rolar.
Porque nesse momento a gente foca no segundo jogo como se fosse o único jogo. Não.
O segundo jogo depende do primeiro jogo.
O segundo jogo está totalmente pendurado no primeiro jogo. E aí fica vinculado, a pergunta, até onde e qual resultado seria ainda aceitável trazer do Rio de Janeiro para que haja ainda uma expectativa de título no segundo jogo?
Ah, Sombra.
Perder de menos um, para mim.
Um gol de diferença.
Um gol de diferença para mim.
Ainda é aceitável. Aí dá. Ainda
acho, dá para reverter, pô, também acho.
O Flamengo é uma baita equipe. Tem notícias novas aí de que o Arrascaeta e o Luiz Araújo evoluíram bastante. A equipe médica dos caras é assim, deve ser os ressuscitadores dos mortos. Porque, pô, os caras tiveram uma lesão grau 2, né? Que é um mês no mínimo. E podem jogar o primeiro jogo. Segundo o repórter, o Venega Casagrande, que falou que eu confio nele. Foi o mesmo que deu, assim...
Inclusive
a notícia do Lucas.
A notícia do Lucas.
Falei que não dava pra descartar, não. Que podia ser jogo de cena e tal, ou até uma recuperação rápida. Mas assim, pra mim, não é sendo pessimista. Eu acho que assim, tem uma tendência de se ir pela superstição, porque o roteiro tá desenhado, porque é o Dorival e não sei o quê, que tá escrito e tal. A gente torce por isso. Mas a gente não pode esquecer, ter pé no chão, de que o Flamengo é um baita time. Pode estar jogando mal, pode estar...
Individualmente problemas. É muito melhor que o São Paulo,
muito,
né?
Muito, mas
daqui
muito.
A pouco a gente vai fazer aqui, inclusive, o raio-x aqui, jogador por jogador. Daqui
e
a
outra,
pouco nós vamos fazer.
Sim. E outra, tá acostumado com títulos.
Sim,
não
então...
é só um bom time, um baita time.
Eu
é
espero...
um baita time com um baita elenco, acostumado com títulos e que vai jogar em casa diante, sim, da sua torcida.
O que eu espero é que, assim, tudo quanto é notícia que sai aí, possa tumultuar mais lá, como falaram do Tite, que eles estão avaliando para contratar, que isso cause problemas.
Cara,
lá,
eu acho,
sabe,
que os problemas que o Flamengo anda tendo, seja de técnico, não sei... Acho que nada disso vai pra final, sabia?
Não.
Acho que final. É final.
Não, os cara é lá, final.
Galera, os caras lá entre eles falam, dane-se quem que tá aqui no banco.
É,
nós,
lógico,
vamos ganhar essa porra. Você entendeu? Essa deve ser a ideia dos caras.
Eu participei, sim, de uma live junto com flamenguistas na Jovem Pan. E, cara, tá, os flamenguistas, é bem verdade, faz uma semana. Mas os flamenguistas todos meio pra baixo. Aí eu fui o único, eu, São Paulino, fui o único que peguei e falei assim, gente, pra mim não tá, não tem favoritismo, não.
Não caio nessa, não.
Agora, e o gramado lá? Tava em reforma. E um gramado que não esteja em boas condições, é melhor pro São Paulo? Renata, o que você acha?
Eu tava procurando uma data aqui. Eu sou muito ruim de data, né? Vocês são impressionantes.
Que dia que você nasceu?
82.
Não, dia.
O dia.
Ah, 26 ano. De janeiro.
Será?
Quando São Paulo foi campeão em cima do Bragantino.
Você não apostava que você tinha nascido em 76, mas tudo bem.
Ai, que maldade.
Que isso?
Que indelicado.
Lembra?
Eu não, imagina.
São Paulo e Bragantino, quando São Paulo foi campeão. Em que ano que foi isso? Eu não lembro.
91.
É, então. Foi lá, né, que São Paulo voltou pra cá. Foi. Então, memória afetiva. Eu nunca vou esquecer, né? Lembrando agora, depois que vocês estavam falando, sobre o que vocês estavam falando, sobre caso São Paulo vença o Flamengo, seja campeão... Eu tava no clube com os meus pais nesse dia, assistimos lá, e a gente esperou o ônibus, né, vir de Bragança para comemorar. Na época era onde era o ginásio da patinação, passando o portão 7 ali, né, no final da avenida, onde tem a rotatória. Eu nunca vou esquecer, a gente ficou esperando os jogadores, e o Cafu se enfiou num canto ali e começou a beber com os caras que estavam ali. Eu era muito pequena, gente, eu tinha o quê?
9 anos.
Né? E meu pai levou a gente pra ficar esperando os jogadores. Eu lembrei disso agora e, pô, que legal, né?
Não, Renata. É bom, a gente... Mas e o gramado, Renata?
Não sei se vocês repararam, a Renata tá...
Eu fico viajando.
Totalmente emocionada, viajada, cara. Agora. Ela tá viajando. Eu não tenho dúvida agora que ela é a mais ansiosa dos quatro aqui.
Não, eu fiquei lembrando disso, eu era pequena, mas eu lembro do Cafu tomando cerveja com uma galera que tava num cantinho ali. É sério, e a gente...
Vem slides, né?
Eu lembro do ônibus chegando,
os flashes,
jogadores.
Né?
Os
flashes. No dia 24 a gente pode estar tomando uma com Cafu lá dentro do Morumbi, hein?
Exato, é muito doido. E meu pai tá assistindo a gente, então ele deve com certeza comentar sobre esse fato, mas fala.
O que era mesmo?
O gramado. O gramado tá em reforma. Pode chegar lá e o gramado ainda tá meio duro, ruim. Isso favorece o São Paulo?
Ai, Sombra, não sei. Eu sei que tem que comer grama. Sei lá, eu.
Eu acho que é ruim pros dois, porque os dois times são muito técnicos, né?
Você acha?
Eu
acho o Flamengo muito mais técnico que o São Paulo.
Não, não, mas você tem aí o Lucas, que é um jogador que depende muito de um gramado bom pra jogar, pra correr. Não é. Acho que não é só o Flamengo, não.
Eu vi um. Eu não lembro de quem foi. De
lá. Aliás,
tá
uma confusão lá também por causa de ingresso.
Também. Mas eu vi um tweet de alguém do Rio agora, não me lembro quem foi, falando que eles estão lá seguindo o cronograma lá de poupar o gramado do Maracanã, que tava bem judiado, né? Que tá dentro dos conformes lá, que eles estão fazendo lá um intensivão lá com aquela luz, um monte de coisa lá, que é pra garantir que tenha jogo.
Vai, tá.
Não vai estar em boas condições. Não vai, porque a gente vê o Vasco e Atlético foi um pasto, né? E depois teve mais 3 jogos, né? Mas assim...
O Fluminense contra o Olímpia tava, meu... Parecendo aqueles gramados dos anos 70 ali.
Eles estão mais acostumados, né? Quando o gramado tá bom, quando o gramado tá ruim. Agora, o São Paulo também não joga em tapete o tempo todo. Acho que... Eu, não, sinceramente, não tô preocupada com
isso.
Mas
ele se dá melhor no tapete do Morumbi, né?
Sim, claro.
Fora do tapete do Morumbi, não vem se dando bem.
É, mas...
Não importa o gramado também.
É.
Sinceramente, não acho que vai ser um fator determinante.
Não, eu tô torcendo e fazendo mandinga de tudo que é possível. Pra
eu quero saber quem vai jogar do Flamengo.
É, mas pra que tudo dê errado pra eles. Não de machucar nem nada, mas que dê, eles tenham uma noite péssima.
Machucadinho leve.
Porque assim,
vai.
Que o Arrascaeta leve. Não jogue esse. Vai jogar aqui.
Pode ser.
Tem isso também.
Pode
né?
ser.
Vamos parar
pode
pra
ser.
Pensar.
Mas olha, um dos nossos seguidores falou uma coisa super... super ele resumiu bem. O primeiro jogo é sobrevivência.
É, mas primeiro jogo é o jogo da sobrevivência.
Primeiro jogo,
não inventa, né?
A gente trazendo aqui, ainda não somos favoritos, mas eu acho que a chance é
não,
muito
o São,
maior.
Na minha visão, o São Paulo não é favorito de jeito
eu
nenhum.
Eu também acho.
Pode-se dizer que, inclusive, uma decisão com dois times muito grandes, não há favoritos. Mas eu acho que, assim, tirando um pouquinho, eu acho que o Flamengo é favorito.
Tá, assim, eu acho
agora,
que
o Brasil é Flamengo, vai ser Flamenguista.
Acho que é até bom, porque o Palmeiras era favorito também.
Né? Se levar em conta tecnicamente falando, eu acho que o Flamengo é favorito. Isso não significa que não possa São Paulo ser campeão. O São Paulo era favorito contra o Corinthians em 90.
Sim.
Sim.
Né? Quando a Renata tinha, então, apenas 8 anos.
Sim. Olha. Foi um dos dias mais tristes da minha vida.
O São Paulo era favorito? Sim. Não era, mas era. Por que que não era? Mesma coisa de agora. Quem tinha o melhor time? O São Paulo. Mas era São Paulo e Corinthians. É. O Corinthians acabou sendo campeão.
Ganhou os dois.
Foi ali, inclusive,
e nós
ali
nem
ele
temos
nasceu,
um time melhor.
Ali, inclusive, o Corinthians nasceu pro futebol, infelizmente.
É, o dia que nasceu, né?
É verdade.
Mas
é
também
verdade.
Eles pagaram 3 anos também tomando fundo do São Paulo. Até 93, quando ganharam roubada a semifinal do Paulista, com o gol do Neto impedido e o gol do Palinha que anularam.
Verdade,
nunca vou esquecer isso.
Verdade.
Na chuva.
Bem lembrado. Oh,
mas
galera,
a gente tem um jogo antes, hein?
Pois
a gente vai falar sobre esse jogo?
Ninguém nem lembra.
Ninguém nem lembra.
Tá aqui no
esquece
roteiro.
Esquece esse jogo. Podia até ser anulado esse jogo, né? Para os dois até.
O Pedrinho mandou aqui o roteiro.
Do programa errado.
Não,
da semana passada, que é o Raio-X e tal. Agora ele mandou um novo aí para você.
Ah, mandou um novo?
É. A nossa produção tem um caso sério aí. Eles precisam...
Estamos tomando bronca.
Eles precisam prestar atenção ali, porque eles ficam jogando FIFA e largam a gente aqui.
É.
Né?
Então, ó. Muito bem.
Gostou, né?
E tem a volta do Caio Paulista, né? A volta do...
É titular, né, gente?
Faz bem, né?
Ah, eu acho que vai ser. Ah, eu
acho. Faz bem, acho que 8 em 10 São Paulinos preferem o Caio Paulista do que hoje o Wellington, né? Sim.
Não, acho que a questão é que o Wellington precisa voltar, tá voltando aos poucos, na verdade, porque ele era o titular absoluto, ficou muito tempo parado, Caio volta.
Tá na seleção, não jogou, exato, né, lá no Egito, no volta México, antes. No
foi
Marrocos,
cancelado
por causa do terremoto, vai chegar pro Brasil, tem muita chance de jogar contra o Internacional, pro Caio jogar contra o Flamengo.
Ele perdeu a vaga, e aí vai ser uma briga boa também entre os dois, né, quando... passar sim, tudo isso.
Eu acho que são características briga, diferentes.
Acho que nem vai ter briga. Acho que o Caio já chega e já assume a vaga.
Pode ser, não, vai eu ser. Acho. Eu acho também.
Exatamente. Agora, o que me preocupa muito, tanto sendo lá quanto cá, é um setor onde tem o confronto Bruno Henrique e Rafinha.
Sim, mas eu acho que o Dorival aí vai fazer alguma coisa, né? Pra dar uma proteção maior, não tem como.
Porque assim, dupla.
O Rafinha, tem que ser. Ele tomou uns puta come lá na LDU.
Não aguenta.
Aqui, lá... Quando ele pega um cara muito rápido em cima dele...
Aquele garoto...
Ele tem que estar em campo. Ele tem que estar em campo. Sim. Mas ele tem que, ele precisa de...
Alguém tem que fazer essa cobertura dele aí.
Aquele garoto do Corinthians lá, que até sofreu... Não, outro que sofreu até o pênalti em Itaquera. Wesley. Deu um calor nele. Então, assim, tem que ter uma dobra ali. Seja o Alisson, seja o Pablo Maia.
Aliás, foi aniversário dele, né? Esses dias do Rafinha.
Porque, inclusive...
Quanto...
36, 37?
Menino, por aí. Né?
Menino, tem futuro.
Porque, inclusive, é o seguinte, todos eles são amigos. O Rafinha é amigo dos caras que estão no Rio de Janeiro.
Ficou lá um tempão.
Só que nessa hora, no vestiário lá no Flamengo, eles falam, cara, sou um amigo, mas ele não dá mais. Ele não aguenta. É isso que eles vão falar no vestiário.
Lógico, sim.
É isso, ó. Tem que jogar em cima do Rafinha.
O Rafinha não tem aquele perfil de jogador que dá aquele primeiro tranco pro atacante ficar esperto.
Vocês acham, até baseado nisso...
Eu penso o contrário. Eu acho que ele dá e ele não sabe bater. Porque às vezes ele toma uns cartões de bobeira por causa disso. Ele vai desmedido, assim, ele pá, chega atropelando.
É muita vontade.
Vocês acham que até por isso seria, talvez, possível que o Dorival, para jogar pelo menos a primeira partida fora... ele apelasse para um certo 3-5-2, sendo o Rafinha o terceiro zagueiro, mas não abrindo mão de ter um Veloz pelo lado direito?
Quem, por exemplo?
Eu acho que não, Sombra. Eu acho que ele... acho que pode ser uma surpresa ele colocar o meio-campo do São Paulo com três jogadores um pouco mais...
Marcadores.
Eu acho que...
Quem seriam esses três?
Bom, tem o Pablo Maia, tem o Alisson...
Porque o Gabi Neves não marca bem.
Sim. Mas eu acho que se o Gabi Neves entrar, acho que dá para complementar os três. Dá para jogar. Eu acho que ele deve fazer isso. E aí ele joga o Lucas com o Caleri,
Luciano e Caleri.
Eu acho que na frente são os três, né? Lucas, Luciano e Caleri.
Acho que
Caleri e Luciano.
E ali...
seria o 4-3-3,
minha
na
dúvida
teoria.
Maior é justamente esses três homens de marcação no meio, né? Porque o Pablo Maia, eu acho que... é titular, acho que ele vai ser o cara escolhido. O Luan não fez uma partida ruim, a última que ele jogou. Né?
Vocês jogariam com o Luan e Pablo Maia?
Não,
eu acho que fica
jogaria
pesado.
Com esses três que eu falei.
Eu acho que fica pesado, mas eu acho que assim, esse segundo homem ali, esse terceiro homem ali de meio de campo, assim, eu acho que o Dorival vai optar pelo Nestor, eu acho. Né? Nestor deve ser titular ali, e aí vai ficar... Pablo Maia, Alisson e Nestor. Ou ele pode ainda optar pelo Michel Araújo, que não vem bem. Não vem jogando bem há um tempo.
Michel na esquerda, Nestor na direita, né?
Cara, eu ainda não consigo ver como marcar o Bruno Henrique. Eu imagino uma marcação.
Não muda muito, não, tio. Eu não acho que o Dorival vai mudar muito, não.
Não, também acho que não. Mas perguntei se vocês acham que poderia acontecer. Porque, assim, eu até vejo como que marca o Arrascaeta, como que marca o Gabigol. Tudo o resto eu vejo. Agora, o Bruno Henrique é que tá difícil de enxergar.
Por isso que eu acho que, assim, se ele for com o Pablo Maia e o Alisson e mais um cara ali no meio, esses dois ali, o Pablo Maia e o Alisson, poderiam voltar pra recompor e cobrir lateral.
Fazer marcação dupla.
Pra dobrar.
Tem que dobrar
a marcação nos duas laterais.
Até porque o Caio Paulista sobe bem, né?
Então acho que pode ser essa a saída.
Eu acho que Pablo Maia e Nestor são titulares.
Eu acho.
Acho que ele entra com os dois contra o Flamengo. Agora, não sei quem faz dupla com o Pablo Maia.
Pelo
porque ele tem mexido ali,
o Alisson,
né?
Teoricamente, assim, ele gosta muito do Alisson, porque o Alisson marca bem. Marca melhor que o Gabriel.
Então vai ser.
Então, eu creio que seja isso. A gente tem que ter um meio campo, a gente tem que ter um time pegado na marcação no Rio. Porque senão a gente dificilmente
agora,
a gente aguenta.
Por que que eu acho que ele não vai mudar? Porque eu acho que são jogadores, Nestor, Pablo Maia, que precisam viver isso. E tão durante todo esse tempo, né, praticamente a temporada toda jogando direto, não acho que ele vai tirar qualquer um deles.
Agora, quem sou eu? Mas galera, eu tiraria o Nestor.
Tiraria?
Jogo de ida, sim.
É, para mim, não jogaria nem no time.
Mas eu acho que ele não vai fazer isso, não.
Pessoal, vá deixando o seu like, hein? Vai deixando o like. Daqui a pouco a gente vai falar aí de vários superchats que estão chegando, como esse do Conexão Tricolor. O jogo do brasileiro não é parâmetro, mas o São Paulo não soube marcar a jogada manjada do Flamengo. Cruzamento para o Bruno Henrique no segundo pau. O jeito é deixar o Rafinha só até o meio e arrumar o time de outra forma. Ele pensa até em arrumar o time de outra forma. Que tem outra questão, não só de arrumar de outra forma, mas tem outra questão. É tentar propor o jogo, porque o Flamengo... ele tem um ataque maravilhoso, mas eu não confio na defesa deles.
Tanto é que aqui no programa passado, que o senhor estava em Mônaco, a gente...
Mônaco, Nice e Saint-Tropez.
Exato.
Costa Azul.
Nesse programa que você estava no Corda Azul lá, a gente discutiu aqui um para um, né, os jogadores, e a gente viu que a defesa do São Paulo foi muito mais votada do que a defesa do
agora,
Flamengo.
Agora, como chegar e propor o jogo para agredir? Porque eu acho que eles não estão acostumados a ser agredidos. A gente tem punch para chegar, ter a bola e agredir?
Então, Sombra, eu defendo que o São Paulo tem uma marcação com esses três jogadores no meio e que a gente tem o talento na frente, que é pegar a bola, roubar e
contra-ataque?
Partir rápido pro ataque.
Sabe qual é a estratégia que eu acho que pode ser uma boa? Em vários jogos, inclusive quando o São Paulo jogou com os reservas lá no Maracanã, que não é muito parâmetro, mas pode servir para algo, é que assim, o segundo tempo do São Paulo, o São Paulo está melhor fisicamente, né, do que o Flamengo nos últimos jogos, pelo que você olha nas partidas.
O Flamengo é um time que cansa no segundo tempo.
Tende a cansar. Tem muita molecada, mas tende a cansar. Só que o time do São Paulo, você vê que assim, às vezes tá num jogo ruim, tipo LDU, que o São Paulo não faz gol e tal, mas até o último minuto tá tentando, tá correndo, tá ali sem desistir. Então, eu acho que assim, se o São Paulo conseguir um primeiro tempo, que se defender muito bem, porque o Flamengo vai querer dar aquele abafa nos primeiros minutos, vai vir pra cima e tal, não sei o quê. São Paulo conseguir sobreviver bem, sem tomar gol, no segundo tempo, o São Paulo pode propor jogo. E aí tem essa coisa ainda do meio de campo. Como o meio de campo tende a não funcionar no São Paulo, não cria, aí tem a entrada do Rames no segundo tempo. Que nos jogos que a gente viu, ele entra no lugar do Nestor, às vezes, ou o Rato entrando também. Aí o São Paulo pode ter mais criação no meio de campo com o Flamengo um pouco mais cansado.
É.
Pode ser uma estratégia.
Vamos trazer mensagem, superchat. O Breno Felipe: não considero esse favoritismo do Flamengo. Acredito que é 50-50, nosso elenco pode ser mais limitado, mas tem mais padrão tático e nosso técnico é melhor e sabe fazer uma leitura melhor do jogo.
Aliás, o Dorival tem um sabor especial também, né?
Em termos de técnico, ele tem razão, sim.
Também
o Dorival
acho.
Tem muito melhor leitura de jogo do que o Sampaoli.
E o grupo, né?
É meio esquisito, né? As mudanças dele. Tomara que continue, né? Desse jeito.
Que ele ponha 5 no ataque e dê tudo errado, sabe?
É, que ele invente maluquices.
Abra o time no meio de campo.
Que ele dê uma de Osório.
O jogo pode mudar. O São Paulo encaixa um contra-ataque logo de cara, abre 1-0. Muda tudo,
gente. Tem muita
gente
que acredita que a gente vai ganhar os dois jogos.
Então,
tem muito torcedor São Paulino.
Eu não sei.
Eu não
quero ficar com esses
criados. Eu não iria na cartomante pra saber se o São Paulo vai ser campeão?
O gato,
na cadê
o gato
não,
preto?
Mas eu daria aquela ração boa naquele gato preto lá. Botaria uma ração melhor no lado do São Paulo e botaria tipo uma ração pior, sabe?
Pelo amor de Deus. Só falta nessa final agora o gato ir pro outro lado.
Não, a gente não publica.
Mas ele errou.
Ele errou o último.
É, contra a LDU.
Ele errou?
Ele errou que São Paulo ia se classificar.
Foi pros pênaltis.
O gato não serve pra isso.
Não, mas... São Paulo ganhou o jogo, né? Se for isso.
10 dólares australianos chegando do Fernando Silva. Pergunta polêmica. Caso o Antony tenha o contrato rescindido com o Manchester e fique livre no mercado, seria conveniente o São Paulo tentar a repatriação?
Imagina. Enquanto esse caso não for solucionado, esquece. Ele vai ficar afastado de tudo, de todos. É. Não tem a menor condição.
E vocês viram que o Antony está começando a se defender, né? Porque teve
diz que vai
mais outras, mas teve mais outras meninas.
Mais duas denúncias.
Mas que denunciaram o Antony. E uma delas, o Antony mostrou os prints Não sei se tudo. Aí a menina retrucou, falou que era montagem.
É.
É, o Anthony tá começando a se defender aí, né? É, assim, aquela questão. Tem que... vai tudo pra justiça. Esperar. E a gente vai ter que cumprir... ele vai ter que cumprir o que a justiça determinar.
Vamos lá, mais mensagens chegando, a galera mandando superchat para nós. Enquanto a gente aguarda mais mensagens, vamos falar de São Paulo Mania, Perrone?
Vamos falar de São Paulo Mania, né? Afinal, a São Paulo Mania é a loja oficial de São Paulo que Exato. Entrega para todo o Brasil, frete grátis, aqueles produtos que são vendidos e comercializados pela loja, né? Este uniforme que eu e você estamos vestindo maravilhoso, o próprio uniforme do Senna, o casaco da Renata, todos esses produtos que a gente está usando, eles são vendidos e entregues gratuitamente pela São Paulo Mania. E tem mais, Sombra. Tem o nosso...
nosso cupom.
O nosso cupom, hein, Senna?
Exatamente. Ó, se você está pensando já até no, na, nos presentes aí de fim de ano, ou querendo aproveitar que tem esse papo da Adidas aí, ou New Balance, ou como é que vai ser, independente disso, garante o seu presente aí já pro pai, pra mãe, pra namorada, namorado, pra todo mundo da sua família e pra você também. Usa o cupom Semana Tricolor na hora que você for fechar sua compra lá no carrinho. Se tiver alguma promoção lá na loja da São Paulo Mania também, esse cupom é cumulativo e você ainda tem esse frete grátis, como o Perrone falou. Então é desconto em cima de desconto. Você garante ali uma compra segura, vai chegar na tua casa, é a loja oficial do São Paulo na web, na internet. Então, escolhe o produto, compra e use o cupom Semana Tricolor. Essa camisa aqui tem 2 anos, hoje fez 2 anos que ela foi lançada, eu gosto bastante, né? Às vezes aparece lá, então é a chance de você até pegar modelos mais antigos ali com preço bom lá e usando esse cupom também.
E outra coisa, amigos, o nosso cupom Semana Tricolor é o único cedido pela loja São Paulo Mania. Então, aproveita enquanto tem tempo, que 10% em cima de uniforme não é toda loja que dá, não.
É isso aí. SãoPauloMania.com.br é a loja oficial do torcedor São Paulino, tá bom? Vamos ver mais mensagens aí, produção. Bota mensagem no ar aí, bota aí no rodapé. Por favor, falem da ampliação do Morumbi.
Falei então, da ampliação. Né, eu acho que mais o Cazares vai falar agora no Roda Viva, né, sobre essa ampliação, porque vai fatalmente
você sabe perguntar. Que esse assunto surgiu, viu, gente? E quando eu vi tudo isso aí, até porque isso aí veio com informação primeiro do PVC, se eu não me engano,
Sim.
acho que depois do Jorge Nicola, eu fiquei com 32 pés atrás, porque eu estudei ali do lado do Morumbi desde o começo dos anos 80. Meu, eu tinha 11 anos, 10 anos, já tive que ficar preso no colégio porque aquilo inundava ali.
É.
Ou seja, então são mais de 40 anos, pelo menos 43 mesmo anos problema. Que eu sei, que tem o mesmo problema e nunca ninguém do poder público quis resolver o problema. Então quando fala assim, olha, somou ali, Prefeitura São Paulo, fala assim, puta, fala de poder público, eu já boto em questão. Poder público em qualquer esfera, eu já...
Publiquei isso no blog também.
Você publicou?
Que eu tô
não, mas atrás, eu me inspirei no seu blog.
Pé atrás com o poder público.
Exato.
Porque a ideia é ótima.
A ideia é maravilhosa. E aí, outra coisa. Tá falando, será que não é propaganda do Cazares? Tem eleição, fim de ano. Será que não é uma coisa pra chamar voto? Chama a simpatia do torcedor com as promessas vazias, tá? E aí, eu peguei informação de uma pessoa de dentro do clube e uma do poder público. A de dentro do clube falou assim, olha, não é 100%, mas é extremamente factível que tudo isso aconteça. Tá, ok, tá falando pelo São Paulo, beleza, então. E recebi uma
mensagem... Ficou com 16 pés atrás, em vez de
diminuíram, 32. Dos 32 foi pra 16. Aí uma pessoa que trabalha aí, ligada ao poder público, falou, Sombra, o pior é que tá... O pior, vírgula, melhor, é que tá andando o negócio no governo. Tá andando. Então, assim, os trâmites estão andando. Ele disse que foi verificar lá dentro, disse que os trâmites estão andando.
Eu falei,
então,
né?
Então, quem sabe aí a gente vai ter daqui a alguns anos, de repente, um Morumbi ampliado. Agora, o poder público vai cuidar o quê? Canalização, entorno, é? Piscinões, o São Paulo, reformar o Morumbi, botar dinheiro lá dentro, aí tem que ser investimento privado e não é poder público.
Isso. É o entorno, né? É o entorno. São as enchentes, é o grosso ali do negócio.
É que tem que tirar o córrego debaixo do gramado.
Isso. Ele agora, é aterrado.
Tem uma coisa pertinente nisso tudo também, é que assim, a gente vai ficar pelo menos aí um ano, põe um mínimo de um ano sem usar o Morumbi. Só que, oportunamente, o Pacaembu está sendo reinaugurado em janeiro do ano que vem.
Isso.
Então, existe aí a conversa, a carta, né, de intenção de que o São Paulo mandaria os seus jogos, pelo menos em 2024 todo, no estádio do Pacaembu, que seria uma boa. Que seria
e para mim está maravilha.
Eu adoro.
Maravilhoso. Sim.
Bom eu demais gosto. Ver jogo no Pacaembu.
Tudo bem, não vai ser mais...
Não, vão ser 24 mais... mil lugares, né?
Não aí tem mais tobogã.
Mais gente ainda, vai ter mais gente ainda reclamando, porque vão ter menos ingressos, né?
Sim.
Descontando torcida organizada.
Cara,
vai ter
mas 10 assim,
mil ingressos.
Se o São Paulo precisar ficar 5 anos sem jogar no Morumbi, para a gente ter daqui a 5 anos o Morumbi ampliado... melhorado, inclusive, para produção de eventos.
E ainda assim, jogar no Pacaembu...
E ainda assim, jogar no Pacaembu, tá eu assino lindo. Agora.
É, assim,
agora, comenta-se que a obra da prefeitura é de 3 anos.
E São Paulo, creio eu que o São Paulo só pode iniciar a obra dele na hora que tiver avançada a obra da prefeitura.
É, não? Avançada, mas não finalizada.
Tá.
Porque assim, você pode, por exemplo, você vê outras obras de canalização ou de piscinões, que você tem um desvio do curso do rio, e aí você consegue ter a obra correndo lá fora enquanto você faz ali. A partir do momento que o rio que é aterrado, ele não é canalizado, a partir do momento que esse curso do rio for desviado, o São Paulo já poderia começar
que
as
trampo,
obras.
Hein, meu? É tem que um meter trabalho. Um tatuzão lá? O que, que tem que fazer, hein?
Ah, eles fazem, tipo, vai, você pega a água espraiada aqui, que é a Roberto Marinho, por exemplo, né? Ou outras avenidas aqui. É, Rio Tamanduateí, por exemplo.
Sim.
Eles começam a cimentar lá de cima, de onde vem o rio, né? É, começam a desviar o curso para ele, mas...
Não é um rio, hein, gente? É um córrego.
É um córrego, é menor.
É um córrego. Então,
é um volume menor, um córrego. Mas, assim, tem que fazer toda a parte de pavimento dessa avenida que é a Júlio Rimet ali do lado do estádio, né? Para receber esse curso do rio. Então, é um trabalho. Antes disso, eu tava olhando o site de obras da prefeitura também. Tem duas obras importantes ali, que são os dois piscinões. É um piscinão na frente, entre o colégio e o estádio, a parte social ali naquela praça. E um outro piscinão na frente do Morumbi, onde tem aquele terreno que antigamente estacionavam ônibus, né?
Que é da imprensa, né?
Isso,
estacionamento da imprensa.
Exato. E ali, o projeto que está em estudo é de se construir um edifício garagem sobre o piscinão. Então já teria uma outra obra legal.
Nossa, ali. Mas isso demora, hein?
Demora, demora.
Mas assim, tudo bem, mas assim, o que for para dentro... Agora, precisa ver como captar dinheiro para trazer as reformas internas.
Exatamente.
Porque não é pouca coisa.
Não, é bastante coisa.
Não é pouca coisa. E lá dentro eles falam, inclusive, em cobertura. Não fala só em descer até o gramado.
Ah, já que tá fazendo, né? Pô, tem que
mas
atrás.
Já que é, mas não. E o dinheiro? Já
não,
que
não,
custa?
Tem que não, já que, vai tentar cobertura. Captar, né? Já que vai tentar...
Não, porque assim... Mas depende de captar a grana.
Sim. Uma das grandes situações, brigas que tem é assim, vamos fazer uma cobertura? Vamos. Pô, mas para fazer a cobertura não pode jogar. E aí você perde a tua renda.
Mas,
então agora é o momento. Se for para fazer, que faça tudo, né?
Mas você pode fazer, por exemplo, vai, claro, não é igual a obra, né? Não é a mesma coisa. Mas você pega o Santiago Bernabéu, que foi uma reforma muito mais profunda, né? Você tem a obra de cobertura feita enquanto o Real Madrid joga. Né? Foi fechado parcialmente as arquibancadas, aí depois sim fechou tudo, né? Então dá para se fazer isso faseado. Mas o primeiro ponto é esse, a captação de recursos. São Paulo vai conseguir ter credibilidade para isso, tem que ter transparência, tem um monte de coisa aí.
Muito bem, muito bem. Vamos falar rapidamente aqui de São Paulo e Inter?
Vamos sim.
Renata Saporito.
Tô vendo aqui, eu fiz uma enquete no meu Instagram, @saporitorenata.
Boa.
Para saber, né, se o São Paulino prefere um time misto, um time titular ou os reservas. Por enquanto, ó, nossa...
Surpreendeu?
Adivinha, hein?
Nossa, vamos ver.
Assim você me mata. Pera. Time titular, 50% dos votos. Time misto, 38%. Reservas, apenas
12%. Caramba.
É aquele resultado motivacional
ganhar
também.
Ganhar pra ir mais
ganhar,
feliz, né?
É, um sei. Eu acho arriscado. Agora,
seco pra você. Titular, misto ou reserva?
Misto.
Misto. Seco. Misto.
Misto. Misto.
Eu também mesmo misto. Porque, já que, se pra mim for usar algum titular, que comece jogando.
Sim.
Não me bota depois com o time perdendo e é aquele sufoco danado.
No Globo Esporte, o Globo Esporte deu aí a...
Sei que você ia falar, no Globo Repórter.
Não, não.
No Globo Repórter.
O esforço. Existe ainda?
Tem.
Ah, tem?
Tem.
É legal.
Eu vejo. Os bares, não, né? Vejo,
não. Mas é legal o programa.
Então, o Globo Esporte, ele deu uma escalação que, assim, tirando o Arboleda, que não vai vir, tirando o Rames também, que não seria, né, titular teoricamente pra gente, tá todo mundo lá pra jogar, hein?
Mas,
segundo eles.
Mas é o que eu tava falando aqui, off, antes do programa. Eu pouparia o Rafinha, que tem uma tendência a se desgastar mais pela idade. Pouparia o Caleri, que também vinha de lesão, de um monte de coisa. Então,
e não tem reserva.
Não tem reserva, se dá uma zica ali, não tem quem pôr. Então, assim, tem algumas posições ali que você pode evitar.
Aliás, né? Volta o Arrascaeta, volta o Luiz Araújo, mas não volta o Erisson. Não volta o Igor Vinícius.
Será que o Arrascaeta vai jogar, gente? Não é possível. Acho que vai
e
ter.
E se jogar também meia bomba, jogue também, né?
Joga meia bomba, tá ótimo.
Ele meia bomba é melhor que muito inteiro.
Mais ou menos.
Tem o Vitor Hugo lá, que é bem bom o jogador deles.
Não, né? Não, melhor que muito inteiro nosso.
Tá.
Isso sim. Você queria o Arrascaeta meia bomba ou o Nestor inteiro?
Arrascaeta meia bomba. Porque eu sei que ele vai ficar bom depois.
Olha que o Nestor.
Um papo que se.
Vai.
Cuidado que a Renata já ficou nervosa hoje. Não vamos deixar ela nervosa de
vai
novo.
Vai surpreender vocês de novo.
O papo que se fala.
De novo é ótimo.
Você tem mediunidade, é isso? Você tá prevendo coisas
que,
boas,
não, eu acho que a conta chega pra todo mundo. E eu acho que, de repente, chegou a vez dele. Não sei, acho que o Dorival tem um carinho especial por ele
eu
também.
Eu torço e eu imagino ele fazendo o gol do título.
Imagina que legal.
Muda ele totalmente.
De patamar.
Muda de patamar.
Totalmente.
Né?
Totalmente.
Claro.
Né? Olha aí, o Rafael Coelho tá falando, por que as cadeiras térreas não foram vendidas? Eu desconheço essa informação.
Eu também
não posso
desconheço.
Nem dizer. Porque...
O que eu falo é que...
Tem muito camarote ali também.
Ali tem,
né?
Bastante.
Tem camarote e tem...
Academia, restaurante.
Muitas pertencem aos camarotes, então são vendidas.
Você vende muito nas... Só que tem ingresso de numerada assim, viu?
Sim. É que a maioria...
Teve gente que eu conheço que comprou cadeira térrea.
É, agora,
cadeira superior, não lembro.
É
agora
que a maioria,
direito,
a maioria pertence a camarotes. É.
Voltando só um pouquinho, estamos falando já de cadeira térrea, e voltando um pouquinho à história de ampliação do Morumbi, que nível de torcedor, que nível de cadeira que a gente deveria ter próximo ao campo?
Ah, isso aí...
Deveria ter a torcida organizada, as organizadas atrás do gol.
Ok.
Deveria ter.
Embaixo?
Embaixo.
Lá embaixo.
Embaixo. Ah. Inclusive, até perguntei para algumas lideranças de organizadas se eles topariam ir para baixo, né? Porque tem. E a resposta para mim, foi surpreendente, porque tem toda aquela história da tradição da arquibancada, mas olha, dois das três organizadas e dois das maiores organizadas do São Paulo. Falaram que vão de boa.
Deixa eu ver.
Com uma torcida.
Independente de Dragões?
A Tuspe.
Tá bom.
Lembra da Tuspe?
Juventude Tricolor, não.
Não, porque tem a Falange também. A Falange faz parte também das torcidas organizadas reconhecidas.
Então, porque é o seguinte, para fazer pressão, o torcedor de arquibancada faz mais pressão que o torcedor de numerada.
Sim. Com certeza.
Então, para trazer próximo ali, eu acho que pelo menos atrás dos gols...
Sim.
Deveria abrir pro povão louco.
Sim.
É.
Que incomoda o goleiro, que não deixa o goleiro ouvir direito.
É isso. Porque não adianta nada a gente botar lá o torcedor da cativa, né?
Deixa pra galera mais tranquilona dos lados, mas atrás tem que infernizar.
Fica inimigo, né?
Tipo, né?
Eu acho. Aí não dá.
E vou além, de repente, dos dois lados. De um lado e do outro, torcedor de São Paulo. Porque nós não temos torcida...
É, olha aí. Ah, o Gladson Suzuki, R$5, mandando aqui. Desculpem, mudança de assunto, mas como fica a Adidas ano que vem? Vem mesmo a New Balance? Hoje teve uns comentários aí que a New Balance já está desenhando os uniformes.
Eu vou falar algo que eu recebi dos lojistas do São Paulo. Formalmente, nada está decidido. Informalmente, tá.
Não está assinado.
É, mas está decidido.
É a New Balance. É, se já estão vendo o uniforme, esquece. Já estão desenhando.
Então, mais um motivo para você adquirir essa camisa aqui na São Paulo Mania. É. Porque depois não vai ter. Vai ser janeiro, eu quero comprar a terceira
camisa.
E a camisa
não veste bem, né, Sombra? As camisas não, batidas vestem bem.
Eu quero,
tudo,
hein?
Né?
O modelo
não ajuda, e olha que não tem corpo para vestir bem. E elas vestem bem.
É, quando o cara não ajuda assim muito, né? Barriga e tal.
É, meio ruim, né? Verdade, não, mas cai, funciona bem.
Qualidade cai.
Né? É isso aí. Muito bem. Mais alguma coisa para pontuar aqui? Deixa eu ver o Conexão Tricolor. Cadeiras térreas leste e oeste e cadeiras superiores oeste e sul geralmente são vendidas ao público e não foram ainda. Precisa ver se não tem coisa aí separada aí para conselheiro, para patrocinadores e para CBF, hein?
É, relembrando que são 44 mil sócios torcedores, tem a parte das organizadas, tem a parte dos convidados, tem a parte da CBF, tem a cativa, tem bastante coisa ainda para ser comprada.
Olha,
comprada ou adquirida, né?
Galera.
Olá, 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 olá. Olá.
O Fábio Andrade, até quando vão continuar insistindo no Rodrigo Nestor? Ele tem que ser banco e o Rames titular. Bom, tudo bem, né? Assim.
Aliás, essa é uma questão que a gente podia falar, né? O Rames, vocês acham que deveria começar a ser titular já na Copa do Brasil?
Então, o Rames, ele pode fazer a função tática que o Nestor, por exemplo, ou o Rato. O Rato acompanha adversário. O Rames não vai acompanhar.
Isso.
Então, o que fazer? Não tem que obrigar o Rames a acompanhar ninguém. Você tem que mudar o sistema para que o Rames tenha liberdade e o São Paulo não fique fragilizado. Seria isso?
Aí eu pergunto, para sair de cara numa Copa do Brasil? Não.
Não.
Tem que continuar entrando no jogo quando precisar, quando tiver necessidade. Olha, porque o jogo vai estar mais fácil para ele, os jogadores já vão estar mais cansados.
Sabe se, de repente, para o segundo jogo, conforme as nuances aí?
Sim. Tudo depende do primeiro jogo.
Tudo depende, né?
Eu já começaria com o Rames.
Quando? No próximo?
Domingo. Primeiro jogo.
E quem você tira?
Mas eles voltam da seleção, né? Ele e o Arboleda.
Então, se tiverem em condições...
Eu não sei se eles vão ter
não, condições. Mas no domingo agora, mas
não,
tem...
pra agora eu tô falando. Não. Pra agora eles não jogam.
Você tá cara que tem quarta-feira, não.
Ah, eu achei que nem pra domingo.
É pra domingo. Machuca, né?
Eles não, vão estar com o grupo.
Eu colocaria pra domingo. Domingo. Eu colocaria... É, como até o Gabriel falou aqui, né?
Mas não treinou.
Cara, eles treinam, cara. Eles treinaram antes e treina. E, cara, é o tipo de jogador que eu acho que, assim, ele é inteligente o suficiente pra ele se adaptar a um formato de jogo. Claro que você tem entrosamento. Mas se ele tiver em condições físicas, eu começaria com Rames, Lucas e Caleri assim, na frente.
E deixava o Luciano no banco.
Três caras pra proteger.
O Gabriel Sá, ele deu uma justificativa bem boa, que esse é o jogador que foi contratado para isso.
Uhum.
Então tem que jogar.
Eu acho.
Só que eu penso muito no coletivo, entendeu? Eu acho que o São Paulo não pode sair do Maracanã com uma derrota. E o Rames jogando agora, a tendência... Coletivo eu tô falando. Não tô falando... pelo amor de Deus, o Rames é um baita de um jogador. Mas acho que coletivamente é 11 contra 10,5 na parte da marcação. Então eu acho que a gente tem que, pelo menos um jogo no Maracanã, a gente tem que marcar muito bem. Mas muito bem, não pode deixar o Flamengo à vontade. E aí, depois no Morumbi, a gente vê.
Eu duvido que o Dorival vai deixar o Luciano no banco.
Não, eu também acho. Eu acho que assim,
nem
o Dorival não faria o que eu penso, né?
Eu acho que não.
Pode ser que tomara que ele acerte em tudo. Mas eu acho que assim, eu colocaria três caras pra proteger o Rames e o Rames pra criar. Porque o Flamengo vai vir pra cima e vai dar espaço.
Bruno França, ele falou aqui, ataque no primeiro jogo tem que ser Lucas, Caleri e Rato, Luciano e Rames banco. Aí ele quer uma briga com quem quer o Rames titular e com quem quer o Luciano titular. Bom, eles arrumam uma briga grande.
O importante é que, se Deus quiser, o Dorival tomará as melhores medidas possíveis e vai conseguir dar encaixe.
É.
A última mensagem para a gente falar do Breno Felipe, mandando superchat... O que vocês acham de um meio-campo com Alisson, Maia e Neves contra o Flamengo? Lucas, Luciano e Caleri.
Então, é o que eu defendi aqui no Rio. Porque você tem um meio-campo marcador, pegador, né, com Alisson e o Maia. Vamos precisar, por causa das nossas extremidades e por causa do Bruno Henrique, obviamente.
E quem cria, gente?
O Lucas vindo de trás, eu acho.
O Neves é um jogador que sai pro jogo, que é um jogador que tem um bom passe. E o Luciano, ele tem a tendência de recuar.
Acho que o passe do contra-ataque estaria no Neves.
Mas aí eu vejo um probleminha aí, talvez.
Você tem o Lucas que joga também no meio, você tem o Luciano que recua um pouco.
Então, eu vejo um possível não sei, tomara que não seja problema, né? Mas Lucas e Luciano às vezes ocupam o mesmo setor. Porque o Lucas contra o Corinthians jogou muita bola vindo de trás.
É.
E o Luciano, ele tem essa tendência a fazer isso. Então os dois meio que
confundem. E o Luciano, esse jogo cai aí, pro o Lucas lado, jogaria mais pro lado. Então. O Lucas jogaria mais pro lado, o Luciano mais pra trás do Calleri e o Calleri na frente. Então,
até pra entender. A única certeza é Lucas e mais 10, né?
É. Nossa. Até é isso, pra entender, né? Qual é o lateral do Flamengo que mais sobe? Por exemplo, se eles meterem lá o Felipe Luiz, tem que jogar o Lucas em cima do Felipe
sim,
Luiz.
Sim, mas não vai. Porque
o Felipe Luiz é o Rafinha deles.
Acho que sim, vai ser Ayrton Lucas e Wesley, eu acho.
Wesley sai bem.
É. Felipe Luiz e Davi Luiz não devem jogar.
Não, Davi não. Davi é banco. Davi é banco.
Devia jogar Rodrigo Caio e Davi Luiz.
Nossa, seria demais, fantástico. Né?
O São Paulo, a gente pode rezar, fazer uma fé, que pode ser que seja.
Tá, né? Certo.
Quem o Flamengo pega no meio da semana?
Atlético Paranaense.
No Maracanã ou lá?
Não é no Maracanã, que o Maracanã vai estar fechado.
É verdade. No Rio ou lá?
Eu acho que é lá. Tá. Eu acho que é lá, porque eu acho que depois o Flamengo pega o Goiás no Rio.
Tá.
Eu acho. Eu acho que deve ser isso.
Muito bem, deixa eu ver aqui. O Bruno França. Ataque no primeiro jogo tem que ser Lucas, Calleri, Rato, Luciano e Ramos. Ah, você acabou de falar. Muito bem. Estamos chegando ao final. Alguém quer destacar alguma coisa?
Palpites.
Vamos lá. Ai.
Dois jogos.
Primeiro, São Paulo e Inter, Renata.
1-1.
Eu também. Vou de 1-1, São Paulo e Inter. Você.
Vamos lá. Vai 1-0 pro São Paulo. Vai. Pegaram o meu 1-1, então 1-0 pro São Paulo.
Acho que vai dar empate. São Paulo não ganha fora, o Inter tá mal, 0-0.
Tomara que ganhe.
Tá certo. Flamengo e São Paulo, Renata.
No Maracanã?
É.
Rapaz, que dureza. 2-2, tá bom, né?
Oh.
Com emoção.
Muito.
Vou botar uma fezinha no São Paulo também. 2-1 pro São Paulo.
Eu vou de 2-1 pro São Paulo também. Vou no interessa, vou só no otimismo. Não vou ficar raciocinando aqui.
Eu ia ser o pessimista da vez, mas eu acho que vai dar 1-1.
Tá.
1-1 no Maracanã.
Ai.
Ainda bem que não vai pros pênaltis no primeiro jogo, senão o Sombra ia dar pênaltis no primeiro jogo.
Qualquer resultado aqui pra segunda-feira, pra quem acertar, tá beleza.
Tá ótimo.
Tá tudo certo.
Porra, boa vitória.
Que a gente qualquer volte um com boas aí.
Tomara que vocês ganhem. Acertem.
Qualquer um.
Cadê a mensagem da... Acho que eu esqueci o nome dela.
Lucimeire, né?
Olá, produção. A primeira mensagem da noite.
Lucimeire.
Cadê?
Toyama, que ela mandou.
Você lê? Aí, ó. Renatinha, duas coisas. Meu beijo de boa noite pra você e pra todos da mesa. E Demo Nouli, né? Vamos em Sérvio, que é o que o Djoko fala o tempo todo. Ele que ganhou mais um Grand Slam, né? Gostem ou não, ele tá aí.
É isso aí, Renatinho.
É isso aí.
É o Lucas do tênis, né?
Antes de ir embora, deixa o seu like e fica uma dica boa aí. O Júlio Casares vai participar agora à noite do...
Já tá participando.
Já tá participando 10 e 13. Do Roda Viva.
Tá tendo.
Não é pra todo mundo ir embora agora, mas... É.
Não, vai, pode ir embora. Tamo indo embora.
Deixa
também
o like e vai.
Como que ela chama? Eu li a mensagem e não falei o nome da pessoa. Lucimeire, um beijo. Tô meio perdidinha hoje.
Meio.
Ansiedade da Renata.
Muito obrigado a todos vocês. Algum destaque final?
Ah, deixa o
vamos
like,
São Paulo.
Se inscreve. Vamos São Paulo.
É isso aí.
Assim que a gente souber das informações da reunião da PM com a segurança pública com São Paulo, nem a comunicação de São Paulo ainda sabe. Então, assim que a gente souber, a gente publica nas páginas, no site, nas redes sociais. Então, segura a peteca que daqui a pouco a gente tem essa resposta.
Vamos, São Paulo. Boa!
Beijo,
isso
vitória,
aí.
Hein?
Vamos, tricolor.
Valeu, galera. Muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta com mais um Semana Tricolor. Até lá.